Muitos produtores rurais passaram a utilizar os chamados bioinsumos para o tratamento de plantas que foram infectadas por pragas. Para falar desse assunto, converso com o engenheiro agrônomo Evandro Miranda Pitanga Júnior, que também presta assistência técnica rural ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Evandro, o que são os bioinsumos e quais são os principais benefícios que eles oferecem?
Os bioinsumos, ele é um produto feito de resíduos ou materiais orgânicos, né? Que se transforma em uma calda ou pó. Você pode ter ele meio líquido ou em pó. As proporções utilizadas, elas já foram estudadas, né? Foram feitos estudos já dessas proporções que são feitas para essas caldas por universidades, alguns institutos. A Embrapa, por exemplo, é um deles. Ela fez o estudo dessa proporção, viu que há aquela eficiência contra aquele inseto ou contra aquele fungo, ou pode também ser aquele que pode ser feito como prevenção, agindo como um repelente. Há também os biofertilizantes, né, que a gente utiliza ali o material das nossas propriedades, aquele material orgânico na fabricação, e a depender da quantidade de material, vai ser um número de nutrientes naquele biofertilizante.
Geralmente, como são desenvolvidos os bioinsumos?
A fabricação dos bioinsumos vai de acordo com o grau de dificuldade. Temos bioinsumos que são feitos de bactérias e fungos, que já requer alguns cuidados sanitários para não contaminar esse micro-organismo, que queremos multiplicá-lo. Onde temos todo um ambiente controlado para não perder esse produto. Temos o controle da água, controle da temperatura, da aeração, do meio de cultura que iremos fornecer para multiplicá-lo e da espuma no tanque, onde o processo é monitorado diariamente e leva de 5 a 10 dias para ficar pronto. Também podemos fabricar insumos na própria roça, sejam caldas para o controle de insetos ou fungos, armadilhas para insetos e também o biofertilizante, onde usamos a água e o material orgânico da propriedade. Com isso, não temos esse insumo que a gente fabrica na nossa própria propriedade, a gente não tem aquele cuidado sanitário tão grande, né? É uma multiplicação ali, uma fermentação que a gente faz, né, com esse biofertilizante. Já aquela multiplicação daquele micro-organismo, que seja o fungo ou a bactéria, a gente tem que ter aquele cuidado para não contaminá-lo.
A gente tem informações que o Senar dispõe de uma biofábrica de bioinsumos na região de Senhor do Bonfim. Como é todo esse processo para a produção dos bioinsumos dentro do Senar?
Primeiramente, é feita a limpeza de tudo, viu? Temos que limpar tudo lá, deixar tudo organizado, limpar com água sanitária, fazer no mínimo ali duas lavagens, viu? Para ficar tudo de acordo, principalmente dos tanques, né, que irão receber o material que vai ser multiplicado. A gente ali deixa a água descansar no tanque por 24 horas, por conta do cloro, né? Se o cloro ali ele permanecer na água, ele vai acabar matando essas bactérias ou fungos que a gente quer multiplicar. Depois dessas 24 horas, é feita a adição do meio de cultura para a multiplicação desse fungo ou a bactéria, né? Feito a mistura pela pá giratória que a gente tem lá no próprio tanque, e adicionado um anti-espuma. Esse anti-espuma ele é fundamental para que a espuma não transborde o tanque e com isso acabe prejudicando a nossa fabricação, né? Como eu falei também, leva entre 5 a 10 dias para a gente tá fazendo essa fabricação. A gente identifica o final da fabricação por um método visual, onde a coloração do produto, ela é um indicativo. Se a gente vê ali, por exemplo, o produto do acelerador de compostagem, ele é um pouco claro. Aí, ele quando vem com o material que é comprado pelo Senar, né, para a gente fazer essa multiplicação no, na biofábrica, ele é um material mais um caramelo ali. Quando a gente vê que ele ficou um pouco mais claro, a gente pode identificar que o produto já tá apto para ir para campo. E aí, a gente não. Às vezes, quando a gente vê aquele material diferente, a coloração diferente, a gente vê que ele foi contaminado. Já ocorreu de contaminar alguns materiais, não lá na biofábrica do Senar, mas em alguns conhecidos. E com isso tem que ser descartado, porque é um material contaminado, né? E não é viável a gente colocar material contaminado em campo, porque a gente não sabe qual é o micro-organismo que foi o contaminador.
Quais são as matérias-primas usadas pela biofábrica do Senar?
O material que usamos no biofertilizante é todo material orgânico que temos na propriedade, né? Às vezes a gente tem alguns materiais que pode ser utilizado a mais, que pode ser adquirido em alguma casa agropecuária, né? Tem aquele pó de rocha, o bórax, que a gente pode estar utilizando ali também. É, pode estar utilizando o melaço também, né? E geralmente a gente tem na propriedade, são eles, o esterco de gado, né? Esterco de caprino também, que é, na região a gente tem muito caprino, ovino. Temos também a cama de frango, pode ser utilizado. A cinza do fogão a lenha. Nada de usar aquela cinza de fogão de churrasqueira, porque a gente tem ali a gordura. E tem aquela, os sais, né? Que foram da carne também, que isso prejudica a fabricação do biofertilizante. Temos o pó de rocha, resíduo de sisal, leite, urina de vaca, resto de frutas e verduras, sangue e vísceras, caldo de bananeira, o mangará, o coração da bananeira, né? Folhagens também pode ser utilizado. É, esse material, fugindo aqui um pouco, a gente também pode estar utilizando ele em uma compostagem, que também é um bom insumo para a nossa agricultura, né? Às vezes a gente fica ali só, ah, vou ficar, só bota o esterco curtido, e às vezes tem até o cuidado, às vezes, de não estar tão curtido, né? Tem que ter esse cuidado. Tá sempre vendo a questão de curtir o esterco ali antes de que tá botando na sua cultura, né? É, o biofertilizante, estamos alinhando com os produtores que levam esses materiais, né? Para termos sempre uma fórmula, né? A mesma quantidade na nossa fabricação. A gente está vendo se alinha isso para o próximo ano, para ver se a gente consegue, através de um laboratório, identificar esses níveis de nutrientes no nosso biofertilizante feito aqui e sabermos qual nutriente está mais presente, né? A gente já sabe que em cada material, por exemplo, o esterco possui mais nitrogênio. Já a cinza, ela vai trazer ali para nosso biofertilizante mais cálcio, fósforo. E fora isso, a gente tem a urina. A urina de vaca, só na urina a gente possui 16 nutrientes. Então, o biofertilizante é aquilo. Quanto mais material a gente está utilizando, mais a gente vai ter nutriente no nosso processo, né?
As características do solo em cada propriedade ou região influenciam na confecção e na aplicação dos bioinsumos?
Em nossa região existem diferentes tipos de solo. Às vezes a gente fica ali, o solo arenoso, solo argiloso. Solo arenoso é mais, o pessoal vê mais dificuldade, né? Mas eu tenho um exemplo aqui que eu vou até falar para vocês. E identificamos melhoria lá, né? Nessa região e em outras também. O próprio produtor vê a melhora do solo e em suas plantas. A aplicação do biofertilizante sempre vai trazer benefícios para o solo, seja de maneira nutricional ou para alimentar aqueles micro-organismos que estão ali naquelas camadas do solo. E junto a outras tecnologias que a gente pode acelerar esse processo, né? Fazer aquela cobertura de solo ali para manter aquele solo mais úmido e aquele micro-organismo está ali, ó, trabalhando direto, ajudando a multiplicar os micro-organismos, né? E realizar ou aquele povoamento do solo ou aumentar o número de micro-organismos no solo, né? Como eu falei, eu tenho um exemplo aqui de um produtor. Eu atendo a ele já tem mais de ano e nesses últimos 6 meses, onde ele faz essa questão da cobertura de solo, ele utiliza o biofertilizante e ele tem um solo arenoso, solo bastante arenoso, e ainda tem um cultivo de café, café arábica. Essas duas atividades aumentaram a umidade do solo dele e depois desses 6 meses ele não está tendo aquela necessidade de rega diária. Esse solo hoje ele está um solo bem úmido, onde não tem a necessidade de estar molhando diariamente, né? E a absorção de nutrientes pelas radicelas aumenta, porque ele tem aquela umidade presente ali. Então, o biofertilizante, ele só facilita a raiz da planta a estar absorvendo nutrientes ali.
Esses bioinsumos são comercializados ou são doados para agricultores dos municípios do território Piemonte Norte do Itapicuru? E quais são esses municípios contemplados?
Bom, o Senar, ele é uma entidade paraestatal, né? Ele é sem fins lucrativos. É vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, né, a CNA. Então, a gente não é feita essa comercialização, é feita a doação aos produtores, onde aqui a gente tem produtores da região de Jaguarari, Campo Formoso, Antônio Gonçalves, Andorinha, Senhor do Bonfim, Pindobaçu. Temos disponível no Senado, temos o biofertilizante, a calda de ninho, condicionador de solo, nematicida e o fungicida.
Engenheiro Pitanga, qual a sua avaliação sobre o uso de bioinsumos em toda a nossa região?
O uso do bioinsumo, seja o biofertilizante, o bioinseticida, o biofungicida, é uma vantagem para os produtores, seja da agricultura familiar ou pequenos ou médios agricultores. O controle, a gente já vivenciou ali em nossas assistências que ele já tinha um controle com algumas caldas orgânicas, mas o biofertilizante a gente não via muito eles fazerem. E é um líquido ali, né, que agrega muito valor e agrega muito nutriente ao solo. porque o valor do biofertilizante nutricional, ele é 3 vezes o valor do esterco curtido, que é o insumo que mais vimos em campo, principalmente os colegas. Então, é o que mais o produtor aqui em nossa região utiliza, é o esterco curtido. Os bioinsumos vêm crescendo muito com a informação, né? A fabricação do bioinsumo, do biofertilizante na propriedade. E alguns técnicos de campo, junto ao produtor, estão com áreas experimentais. A gente tem algumas áreas aqui onde está sendo analisado o uso do biofertilizante, feito pelo nosso polo aqui em Senhor do Bonfim, né? Pelo Senar. E já estamos no terceiro ou quarto mês de análise em diferentes municípios da região. Temos análise em Jaguarari, em Campo Formoso, aqui em Senhor do Bonfim, Ponto Novo e Andorinha, onde já vimos um ganho significativo com esse uso, né? Ganho de produção, seja ela matéria verde, número de frutos e crescimento vegetal. Com isso, enxergamos um ganho de produção com a utilização do biofertilizante em todas as áreas da agricultura.